nós estamos aqui com o doutor Roberto Cooper, que é médico pediatra, 30 anos exercendo a profissão, já foi gestor de hospitais públicos, privados, e que, de repente, hoje, né, é uma figura que a maioria não consegue mais ter acesso. Por quê? Porque há uma escassez, por diversas razões, já expliquei aqui, mas, na realidade, vamos aproveitar que ele está no programa para responder uma coisa que eu acho importantíssima. Hoje, o que os pais mais se queixam na educação moderna é saber onde estão os limites desde que essa criança começa a crescer. Como se colocar de forma democrática, sem traumas, sem autoritarismo, o limite nos nossos filhos no tempo de hoje, nos tempos de hoje, inclusive com iPod, internet, todas essas coisas?
Bom, Canásio, acho que tem duas premissas, duas coisas que a gente tem que fazer para poder colocar limite. A primeira, só coloca limite quem deu carinho ou dá carinho ou quem abraça. Hoje é o dia do abraço. Então, se não tiver carinho, vai ter dificuldade de colocar limite. E a outra coisa que é fundamental é estar presente. Então, a gente vê que muita gente que não tem possibilidade de estar presente ou não quer estar presente, acaba compensando, entre aspas, isso, não botando limite, não tem coragem de colocar limite, porque se sente culpado ou culpada de não estar lá. Então, o importante é, antes de pensar em limite, e você falou muito bem, limite não é a bronca, limite não é violência, limite é não. E como é que se coloca o limite? Dizendo não. É de uma simplicidade absoluta, é só dizer não.
Mas pai e mãe que veem pouco seus filhos porque correm atrás, né, do dia a dia, tem coragem, no pouco espaço de tempo que permanecem com seus filhos, de lhes dizer não?
É, o pouco tempo pode ser um tempo com qualidade, não é a quantidade de tempo. Então, se você fica pouco tempo, mas naquele pouco tempo você diz estou ocupado, você não vê que eu estou vendo a novela, você não me chateia, não vai dizer não nunca. Vai liberar e, geralmente, principalmente os adolescentes, eles vão provocar os pais na tentativa de obter um limite. Essa provocação pode ser desrespeitando, pode ser agredindo, pode ser roubando o carro e dirigindo rápido, pode ser procurando drogas. Isso tudo é um pedido de limite. E os pais, não percebendo isso, liberam mais. Então, voltando à sua pergunta, não estar presente porque trabalha, porque corre atrás, porque a vida é dura, é a realidade que a gente vive. Agora, quando está, é estar presente. E aí, nesse momento, você tem autoridade para colocar um não. Não espere até os 12, 13 anos para colocar não. Isso começa ali com um ano e meio, dois, com uns nãozinhos. Não, não pode, não porque dá choque, não porque está quente, não porque... E sempre pontuando que é importante o sim. Se você diz não, você tem que dizer sim. Muito bem, parabéns, que legal, papai gostou, mamãe adorou o desenho, que bonito isso que você fez. E ao mesmo tempo, não. Só não, não resolve. Só sim, não resolve. Tem que misturar não com sim.
É difícil, porque hoje você está cheio de, né, de intercorrências nessa coisa toda, né? Porque hoje é a escola que exerce um papel, de repente, hoje meio que desbotado em relação aos limites. Hoje o aluno na escola não tem limite, porque a escola, por interesses comerciais ou por qualquer outra razão, acha que não pode perder aluno. Quer dizer, de repente, a escola que poderia complementar isso hoje, ela está frouxa. E enfraquece um pouco também esse não e esse sim dos pais, concorda?
Concordo, mas quem educa são os pais. Quer dizer, pais. Delegar para a escola essa educação,
jamais.
Às vezes é um erro.
É um erro, né?
Assim, não, eu estou trabalhando, a escola vai educar. A escola não vai educar. A escola vai informar, a escola vai formar, vai contribuir para a educação. Mas quem educa é a família, são os pais. E eles não podem delegar isso para a escola. Mas eu concordo que a escola, por interesses comerciais e até às vezes por influência dos pais que chegam lá e dizem, como é que você chamou a atenção do Júnior? Por que que você reprovou ele? Reprovei porque ele não tirou nota boa. Que absurdo reprovar esse menino, ele é muito inteligente. Os pais também contribuem para uma escola mais solta, frouxa, como você está dizendo.
Mas existe também uma outra dificuldade, que é o acesso, porque essas gerações todas já estão na informática, já estão na web, já estão mexendo com esses aparelhos todos, como nós mexíamos com os nossos lápis de madeira e apontadores,
claro,
né, com a maior intimidade. Como você impor limites se, de repente, num telefone celular a coisa fica sem limites, através do computador a coisa fica sem limites? Como é que você controla essas influências externas que podem acontecer dentro da própria casa?
Acanásio, eu acho que tem coisas que a gente tem que, nós mais velhos, temos que aprender a usar a tecnologia. Existem mecanismos, em computador pelo menos, de não permitir acesso irrestrito ou ilimitado a qualquer site ou a qualquer rede social. Então a gente abre mão de aprender computador porque acha chato ou porque não entende, mas existem mecanismos da gente proteger. Nunca é completa essa proteção, mas proteger a criança ou o adolescente de entrar onde ela quiser via internet. E eu acho que quando a gente chega no ponto de que alguém está burlando, e vamos abrir um parênteses aqui, burlar faz parte da formação do ser humano. Então ele burla e eu puno. Nós usávamos lápis, mas nós burlávamos nossos pais. A gente fazia coisas que a gente achava que eles não sabiam.
Pois é.
E quando pegavam, eles davam uma dura. Então a história não é a burla, é dar a dura quando pega.
Perfeito. Olha aqui, ele tem um blog, né, que quem quiser acessar, aliás, eu estava aqui vendo, é sensacional, é completíssimo, o homem é totalmente voltado à causa, é www.robertocooper, esse Cooper é COOPER.com. Nesse blog você esclarece qualquer dúvida?
Eu tento falar de assuntos que sejam do interesse dos pais.
O que hoje é mais interessante para os pais perguntar a você? Qual é a pergunta mais recorrente?
Eu tenho dois tipos de pergunta. Uma, nessa época do ano, é o que faz com tosse. Eu acho importante dizer que o blog não substitui uma consulta médica. Então eu nunca,
maravilha,
através do blog, faço uma prescrição, porque seria uma irresponsabilidade.
Claro, claro.
A prescrição depende de uma consulta.
E depois da tosse?
Tem muitas coisas comportamentais.
Comportamentais.
Pirraça, uhum. Meu filho não come. São coisas comportamentais.
Duas perguntas aqui, porque o tempo corre. Moraes Biana. Bom dia, Canazo. Gostaria de perguntar ao doutor. Tenho uma filha de 9 anos, ela ainda faz xixi na cama. Se eu não levantar ela umas 3 vezes na noite, ela lava a cama. Isso é normal?
Moraes. Bom dia, obrigado pela pergunta. Não é o usual, mas eu diria para você que se a sua filha é saudável, e eu estou supondo que ela seja saudável, relaxe, porque eu não conheço nenhum adulto saudável que ande de fraldas na rua. Então ela vai parar de fazer xixi em algum momento. Se isso realmente for algo que está passando de um determinado limite, eu sugiro que você faça uma consulta com um pediatra que talvez te oriente a procurar um urologista pediátrico para ver se a sua filha tem algum problema.
Chupeta. A criança que com 10 anos está ainda com chupeta. Isso aí é uma... O que significa isso? Emocionalmente.
Eu não sei emocionalmente, significa que alguém não tirou a chupeta quando devia ter tirado.
E quando é que se tira a chupeta?
No máximo com 3 anos a criança, se eu quiser esticar o limite, não pode passar de 4 anos.
E aí, como é que você tira a chupeta? Cortando os pedacinhos?
Tirando e dizendo tchau chupeta e aguentando o choro 2 noites.
Isso é a autoridade. Isso é realmente impor limite. Pronto, acabou, a chupeta já era. Vou cortar os pedacinhos para ver se depois cai da boca. Não vai cair da boca coisa nenhuma. E a criança fica com chupeta, aí faz uma chantagem, aí já cria todo um processo em relação à chupeta que fica difícil.
Decidiu que vai tirar, tira. Não pode tirar pela metade. Tirou, tirou.
Eu queria agradecer. Ô, Heloísa, eu queria aproveitar mais o doutor. Vamos ver aí como é que a gente faz. Você é radiofônico, já vi que você é show, né? Que é bom, porque às vezes tem médico aqui que dá informação.
O que quer dizer radiofônico, Canazo?
É isso que você é, bom pra caramba no microfone, entendeu? Então eu queria agradecer essa primeira de muitas participações do pediatra Roberto Cooper. Lembrando que quem quiser acessar o blog dele, Roberto Cooper, tudo junto, esse Cooper com 2 Os, .com. Roberto.
Obrigado, Canazo.
Volte sempre.
Gostei.
Então volte.
Um abraço.
Saúde é mais vida.